mas é um momento conjuntural. E, obviamente, temos uma superexposição negativa do governo da presidenta Dilma no PT e na mídia. E aí eu tendo a concordar que nós temos realmente um problema de comunicação. É um governo que faz muito e se comunica pouco. É um governo que fala pouco sobre o que faz. Enquanto a oposição usa muita mídia, que também tem a sua condescendência. Você abre os jornais e todos os problemas do Brasil e, quiçá, do mundo, são do PT ou da presidenta Dilma. Eu não estou falando que nós não temos problema. Como organização humana, temos falha, temos problemas. E Vossas Excelências conhecem os nossos problemas e as nossas falhas. Estão estampadas também nos jornais, estão aí nas discussões da militância. Temos problemas e temos falhas. Agora, dizer que somos responsáveis por tudo de ruim que acontece? E onde é que estão os fatos positivos desse país? Ninguém fala do desemprego de 4,3%. Ninguém fala que a nossa renda não teve queda abaixo dos índices da inflação. Ninguém fala que nós conseguimos segurar, sim, a inflação dentro da meta, da banda superior da meta. Ninguém fala que nós reduzimos a dívida pública, seja ela bruta ou líquida. Ninguém fala dos milhões de pessoas que nós retiramos da miséria. Aliás, só um dado. No ano da eleição, o governo teve a coragem, porque não estavam corretos, de cancelar 290 mil Bolsas Famílias, atingindo mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. E fizemos isso no ano da eleição. Portanto, não há contradição nenhuma entre o discurso da presidenta Dilma na eleição e o que ela está fazendo agora. Porque o que ela está fazendo agora é exatamente para segurar os direitos sociais que nós temos. E amanhã eu quero fazer dessa tribuna um debate sobre cada medida. Já ouvi o senador Paim falar, já ouvi outros senadores falarem, acho que tem coisas que têm relevância e que são importantes, mas a maioria dessas medidas estão corretas e não afetam o direito dos trabalhadores. E eu acho que nós precisamos explicar isso, porque a versão está sendo mais forte que os fatos. A versão está prevalecendo e nós não podemos deixar a versão prevalecer. Então, dia após dia, essa super exposição negativa na mídia, que faz a tendência da opinião das pessoas, que faz a tendência do que as pessoas acham. Eu diria, inclusive, que é uma manipulação da opinião pública. Senadora Ana Amélia, eu ouvi seu discurso e sei que Vossa Excelência é ponderada, Vossa Excelência tem aqui colocado sempre na tribuna com grande responsabilidade, Vossa Excelência fez cobranças muito duras, mas sei também o que Vossa Excelência passou na campanha no Rio Grande do Sul. Eu sei das acusações que fizeram para Vossa Excelência e que muitas vezes não tinha espaço, ou Vossa Excelência não podia dar, ou não conseguia dar a sua versão, porque ou a mídia, ou sua oposição, ou as pessoas que estavam disputando com Vossa Excelência faziam a versão prevalecer. E como é difícil quando a versão prevalece. Como é difícil quando você não consegue expor os fatos e é mais forte uma campanha midiática e uma campanha de desconstrução. Porque a desconstrução é sempre muito mais fácil que a construção. É sempre mais fácil destruir do que construir. É sempre mais fácil apontar o dedo, fazer acusação do que efetivamente saber o que está por detrás dos fatos. Eu assisti um filme recentemente, muito interessante, sobre manipulação de opinião pública, chamado Garota Exemplar. Eu acho que todos os senadores deviam assistir esse filme. Como se manipula a opinião pública em relação aos fatos? Como se constroem os fatos? Eu não quero dizer que tudo que acontece é manipulação, não estou dizendo isso. Eu reconheço os problemas, reconheço os erros e reconheço que nós temos que enfrentar esses problemas de cabeça erguida e de forma clara. E com as medidas corretas, como a presidenta está fazendo. Reconheço também que precisamos melhorar nossa comunicação. Mas o que não dá é para achar que tudo que acontece, de tudo que ruim que acontece, de tudo que está errado, é um problema do PT, é um problema do governo, e que nós somos responsáveis pelos erros históricos desse país. O problema que nós estamos vendo com a Petrobras foi o mesmo problema que Getúlio Vargas enfrentou. Aliás, está aí, tem uma trilogia do livro de Getúlio para ser lida, tem um filme sobre Getúlio para ser visto. É isso que nós estamos enfrentando. São as mesmas acusações sobre Jango, sobre Jânio. Nós estamos vendo a história se repetir e parece que isso nunca aconteceu. A direita se reforçar. E me desculpe quem fala pelo impeachment. Não é possível que a gente tem uma discussão tão leviana sobre impeachment. Eu quero falar disso, mas antes eu concedo uma parte ao senador Paim.
Senador Cleice, primeiro cumprimentá-la pelo brilhantismo do seu pronunciamento, a forma firme como defende o seu ponto de vista. Eu diria que eu poderia não querer ajustar o seu comentário sobre a pesquisa, mas teve um comentário na pesquisa que eu achei muito interessante, que o presidente Lula foi considerado o melhor presidente nesta pesquisa de todos os tempos. A diferença de quem fica em segundo lugar e ele é gritante, é mais que 200%. Isso demonstra que a história construída no mandato do presidente Lula, e agora, claro, no segundo momento, depois da reeleição da presidenta Dilma, não é somente como alguns contam, e a população sabe disso. Por isso que ele foi considerado o melhor presidente de todos os tempos. E queria também rapidamente falar, e Vossa Excelência vai falar amanhã, mas tem colocado na tribuna com muita precisão a questão das duas MP que tratam do direito dos trabalhadores e também da questão dos pescadores, trato da questão da Previdência, que envolve os aposentados. E eu sou daqueles que tem um ponto de vista, senadora, e já dialoguei com Vossa Excelência, que o nosso papel aqui no Parlamento, e achei interessante a proposta que os três ministros estão apontando em comum acordo com as centrais, de nós fazermos uma comissão tripartite envolvendo os parlamentares, os movimentos sociais e o governo, para aprofundar na comissão, debater esse tema com a profundidade que eles exigem, apontando um caminho de uma mediação. Né? Eu sei que o governo sabe que não vai aprovar na íntegra o que mandou para cá. E Vossa Excelência lembrou, e lembrou muito bem, na própria reforma da Previdência. Uhum. Nós fizemos aqui um belo debate, um forte debate, com a participação da sociedade, e chegamos no entendimento. E eu fui à tribuna e defendi, onde o acordo foi, vota-se essa proposta apresentada pelo relator, mas com o compromisso de votar a PEC paralela. E me lembro, na oportunidade, quando assim defendi esse ponto de vista, que alguns não entenderam e disseram que nunca teríamos a PEC paralela. E a PEC paralela foi aprovada e a lei, fazendo então a mediação com aquela redação da forma original que chegou aqui na casa. Nesse caso específico, tanto o seguro-desemprego, como o abono, como a questão das viúvas, eu acho que nós podemos construir sim uma redação positiva que vá na linha do bom senso e do entendimento. Porque a Previdência é nossa, é dos trabalhadores. Não é do governo, não é dos empresários, é dos trabalhadores, porque eles é que dependem da Previdência. E nós podemos, mediante esse diálogo com as centrais, já está marcado reunião, amanhã à noite mesmo teremos reunião com três ministros na busca da construção de uma redação final que vá contemplar o que todos nós queremos: a saúde da Previdência, o interesse dos trabalhadores e do interesse, naturalmente, da sociedade brasileira. Eu estou muito, eu diria, muito otimista com essa linha de diálogo e de entendimento na construção de uma redação que contemple a todos. Por isso, eu só posso cumprimentar a Vossa Excelência pela forma firme como defende o seu ponto de vista, mas diálogo, tenho dialogado muito com a Vossa Excelência e tenho certeza que nós estaremos juntos aí na trincheira de construir uma redação de entendimento. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigada, senador Paim. Com certeza. Inclusive, as medidas vêm para o Parlamento exatamente para serem debatidas. Acho que a maioria das medidas, como eu disse aqui, são muito justas e importantes, não depõem contra os direitos dos trabalhadores, mas, obviamente, tem algumas que nós podemos ajustar. Como lembrou Vossa Excelência, a questão da reforma da Previdência. Já vivemos situações muito mais drásticas em relação a discussões de medidas, né, fiscais aqui no Parlamento e em governo do que nesse momento. Por isso que venho aqui reafirmar que essa tempestade feita em relação ao governo da presidenta Dilma e agora pegando essa pesquisa como bode expiatório para reforçar a tese do impeachment é muito ruim. Aliás, eu queria, se me permitem, ler um pedaço de uma entrevista que o jurista Dalmo de Abreu Dallari deu em razão de um parecer que Ives Gandra foi contratado, né, foi pago para dar sobre um impeachment técnico, digamos assim, ou a base técnica para um impeachment. E nós não temos problema de falar em impeachment, nenhum problema, a Constituição reconhece isso, é um instrumento, é um instituto da democracia. Agora, quando isso serve para querer patrocinar um golpe, nós temos que falar sim. Então, queria só, senadora Ana Amélia, dizer o que disse o jurista Dalmo de Abreu Dallari. Por que ele considera que não tem base o parecer do jurista Ives Gandra? Ele diz assim, porque a Constituição, no artigo 52, dá como atribuição do Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Portanto, se doutor Ives considera que, mesmo sem comprovação de conhecimento direto, ou seja, a presidenta é responsável por ser presidenta, não tem comprovação de conhecimento direto, existe a obrigação de agir? Então, essa obrigação existe para os senadores também. Nós somos senadores da República, não temos conhecimento de vários assuntos, inclusive do Parlamento. Então, se estoura um assunto desse, nós também vamos ter a responsabilidade subjetiva, como ele diz, culposa e não dolosa, para se ter os mandatos cassados? Coerentemente, ele devia propor a cassação do mandato de todos os senadores por crime de responsabilidade, o que é evidente absurdo. Há um jogo evidentemente político, tentando criar uma aparente fundamentação jurídica, que de fato não existe. É pura tentativa de criar uma aparência de legalidade, quando o que existe é um objetivo político e nada mais. Por isso é importante reforçar isso, e dizer que manifestações pró-impeachment, contra impeachment, pode acontecer. O que não pode é a oposição vir aqui e, através de subterfúgios, tentar fazer uma discussão dizendo que tem base técnica para um assunto que é exclusivamente político. Não há responsabilidade objetiva. Portanto, vamos parar com isso. Não é possível. A oposição, primeiro, dois dias antes da eleição, forjou uma matéria que foi capa da revista Veja e que depois foi desmascarada pela mentira que trazia. A presidenta venceu, mesmo com o forjamento dessa denúncia, que foi, inclusive, divulgada em todos os meios de comunicação 48 horas antes do pleito. Depois entrou querendo fazer uma averiguação nas urnas eletrônicas, dizendo que elas tinham problema, ou seja, que tinha questionamento, tinha que fazer auditoria. Depois quiseram fazer uma devassa nas contas de campanha. E agora vem com impeachment. Aceitem o resultado da eleição, vamos debater os problemas desse país, vamos discutir, sim, firmemente, vamos discutir, sim, o que nós temos que ter aqui como responsabilidade do Parlamento em relação à economia e considerar o que está acontecendo no mundo, vamos discutir, sim, a crise hídrica que nós temos e vamos discutir sobre a perspectiva da responsabilidade dos governos estaduais que também tinham que ter feito seu papel. Vamos discutir, sim, aqui a questão da corrupção, vamos discutir a Petrobras, mas também vamos discutir o metrô de São Paulo e vamos abrir tudo. Por que esse medo e por que o vazamento seletivo? Vamos discutir tudo. Agora vamos fazer isso com responsabilidade e não com irresponsabilidade. A oposição, com esse gesto, está se opondo ao próprio país, ou seja, fica vicejando, fica fomentando todas as notícias negativas que possam acontecer. Nós não temos medo do debate e de enfrentar. Já enfrentamos várias vezes e várias situações durante o governo do presidente Lula e estamos enfrentando durante o governo da presidenta Dilma. E vamos enfrentar de cabeça erguida. Agora, nós sabemos que muitas das coisas que acontecem têm exatamente uma manipulação da opinião, como Vossa Excelência sentiu lá na sua eleição do Rio Grande do Sul. Agradeço, presidenta, inclusive os minutos que me foram concedidos, agradeço a todos que estão nos ouvindo. E tenho certeza que esse Parlamento, esse Senado da República, tem a responsabilidade de ajudar esse país a ter o seu desenvolvimento e vai responder à altura dos interesses e das necessidades da nação. Muito obrigada.